antigo presidente do Sporting, que explica as razões da não comparência nas próximas sessões.
Tenho que fazer o meu trabalho, tenho que trabalhar, tenho que continuar a minha vida. E felizmente o tribunal acedeu e é isso que eu vou fazer sempre que for necessário, sempre que me chamarem, cá estarei. Ou sempre que eu quiser, porque também é um direito meu estar cá.
No Tribunal de Monsanto, o julgamento prossegue amanhã, serão ouvidas as forças de segurança. O novo relvado do Estádio da Luz já está pronto para receber o próximo jogo da equipa encarnada em casa, a 30 de novembro, diante do Marítimo. Na segunda liga, a Académica oficializou a contratação de João Carlos Pereira, é o novo treinador, sucede a César Peixoto.
Para todo o mundo português. Rádio Terra Nova.
O Black Friday da Opticenter é um espetáculo. Aproveita as promoções bombásticas.
Óculos de longe ou perto, 49€. Óculos progressivos, 149€. Mas, atenção, só até ao fim do mês, na Opticenter Aveiro. Avenida Dr. Lourenço Pachinho, 46.
Opticenter, óculos ao preço certo.
Consulta as condições da campanha.
Está nas nossas mãos, porque a tarefa é de todos. A sustentabilidade do nosso planeta depende também de cada um de nós, não esqueça. No contentor, não coloque nem líquidos, nem materiais incandescentes e nem resíduos de obras. E se tiver dúvidas, pergunte-nos. Uma mensagem da Veolia e da Câmara Municipal de Aveiro. Para mais informações, utilize o contacto 234-127-942.
Com o Cristas, a minha imaginação voa, voa, voa. Voa pelas aventuras do incrível mundo da poupança.
E sabes o que é mais incrível? É que agora vais poder entrar para as minhas histórias. As histórias do Cristas.
Uau, como?
Basta escreveres uma história ou fazeres um desenho. Onde aqui o Cristas apareça, claro. Depois é só ir com os teus pais a uma agência do crédito agrícola entregar a tua participação. Vamos dar asas à imaginação.
Visite uma agência CA e descubra ainda as incríveis surpresas que temos para os mais pequenos na abertura ou reforço de uma poupança Cristas com pelo menos 10 euros. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.
Esta informação não dispensa a consulta das condições completas da poupança, constantes da FINI e das condições gerais. Para mais informações, dirija-se à sua agência. Campanha válida até 20 de dezembro de 2019. Ofertas limitadas ao estoque existente.
De 2 a 30 de novembro, a Aveiro irá mostrar o que de melhor se faz na área da cerâmica artística. Venha visitar a exposição principal dos trabalhos do concurso Aveiro Jovem Criador no Museu de Aveiro Santa Joana. Mas há muito mais para ver nos museus de Aveiro, nas galerias e na cidade de Aveiro. Saiba tudo no site do município. cm-aveiro.pt.
Ambiente num Minuto. Ambiente num Minuto é um programa de ação para despertar a consciência ambiental para um futuro sustentável, onde se transmitem conceitos simples, bons exemplos e iniciativas ambientais, realizado no âmbito das comemorações dos 40 anos do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.
E se da próxima vez que for correr, aproveitar para apanhar o lixo que vai encontrando pelo caminho? É isso que se faz hoje no plogging, uma palavra que surgiu da combinação de jogging, correr em inglês, e plock up, apanhar em sueco. O plogging começou como uma atividade organizada na Suécia em 2016 e espalhou-se a outros tantos países desde essa altura. Nesta nova tendência de fitness, realizam-se os movimentos tradicionais associados a uma corrida, mas também outros, como a flexão de pernas ao recolher o lixo que se encontra no chão. Pode também praticar plogging enquanto caminha, anda de bicicleta ou skate. Basta que leve consigo um saco para colocar o lixo que apanhar. E com isto faz dois em um. Cuida da sua saúde e da do ambiente. Fica o desafio. Por que não tornar-se adepto desta atividade e contagiar os outros com o seu exemplo? Praticando plogging.
Pense bem. Pense no ambiente. Um minuto.
Junte o pequeno almoço às suas manhãs e desperte com toda a fibra. Tenha sempre fruta consigo e faça da água a sua companhia diária. E lembre-se, grão, feijão e vegetais, convide-os sempre para a sua mesa. Passo a passo, faça destas pequenas mudanças os ingredientes para uma alimentação mais saudável. Comer melhor, uma receita para a vida. Um conselho da Direção-Geral da Saúde.
Terra Nova. Nova Rádio.
Às segundas debatendo, damos voz, temos opinião, somos nós. Segundas às 7, segunda parte em 60 minutos.
Muito bem, boa noite, está na Terra Nova, claro, são 7:10, começa aqui o programa Segunda Parte, Espaço de Informação Desportiva, emissão de segunda-feira, dia 18 de novembro. Avançamos, nesta hora, para a atualidade desportiva, o rescaldo do fim de semana em destaque e não só. Garanto-lhe que há motivos de sobra suficientes para que fique aí desse lado. Vamos, enfim, noticiar, dar voz a protagonistas que a merecem. Garanto-lhe isso nos próximos minutos. Hoje, eu, Fernando Martins, aqui em estúdio, sozinho, porque o Pedro prima pela ausência, mas vai trabalhar para nós daqui a bocadinho, já vai perceber porquê, a partir de uma unidade hoteleira em Aveiro. Sem mais demoras, avançamos para o núcleo de Aveiro do Sporting Clube de Portugal. É liderado esta família sportingista em Aveiro, é liderada por Teixeira Homem, que se junta a nós ao telefone. Boa noite, Teixeira Homem, agradeço-lhe o seu tempo. Vamos falar um bocadinho do Sporting em Aveiro, desta realidade. E o mote para a conversa é o facto de, no contexto do vosso 26º aniversário, homenagearem Mário Duarte nos próximos dias. Muito boa noite. Quer falar-nos da realidade do Sporting em Aveiro?
Certo, muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que estou agradecido. Sim, de facto, nós vamos dividir isto em duas partes da nossa comemoração do aniversário. Uma parte será uma parte convívio que diz respeito a um almoço em que nós nos iremos juntar entre sócios e adeptos do Sporting, naturalmente, sócios do núcleo e adeptos do Sporting. E depois teremos também uma parte que diz respeito à comemoração em homenagem a Mário Duarte, que comemora este ano os 150 anos do seu nascimento. E, portanto, nós entendemos que, pela importância que Mário Duarte teve em Aveiro, seria de facto oportuno nós podermos levar a efeito uma recordação, uma lembrança de uma pessoa que viveu Aveiro, embora não fosse aveirense, ele era natural da Nadia, mas era aveirense do coração. E, desta forma, vamos procurar homenageá-lo com uma pequena palestra que tem o significado que tem, porque 150 anos são 150 anos, é sempre importante, mas, acima de tudo, procurar desmistificar no sentido em que muitas das pessoas aqui em Aveiro, quando falam de Mário Duarte, há o Mário Duarte pai e há o Mário Duarte filho. E os dois foram excelentes atletas, excelentes pessoas no âmbito da prática do desporto. E às vezes confundem o que um fez como tem sido o outro. E, portanto, essa vertente nós também gostaríamos de clarificar, para além de toda uma vida e de toda uma obra que ele desenvolveu e nos 70 anos que teve de vida, se dedicou ao desporto e muitas delas à cidade de Aveiro. Relativamente ao 26º aniversário do núcleo, o núcleo, já agora só para me dar a oportunidade também disto, o núcleo esteve durante alguns anos um pouco adormecido, retomou a sua atividade há aqui há alguns anos e, portanto, nós neste momento estamos ali na Rua do Gravito, com uma porta aberta a todos os portugueses e a todas as pessoas que queiram visitar o núcleo. Enfim, o bar também está aberto. Temos as nossas atividades, temos três equipas federadas na Associação de Futebol de Aveiro, de Traquinas, Benjamins e Infantis, que estão disputando os campeonatos distritais da AFA. E pronto, e a nossa atividade vai se resumindo assim a um conjunto de práticas esportivas, algumas preocupações também, porque o ativismo desportivo, como sabe, vive essencialmente do voluntariado. E são essas coisas que também nos dão alguma luta e que fazem com que nós possamos ter uma vida assim mais entregue ao núcleo e ao setor desportivo.
Deixe-me elogiar, se me permite, as suas palavras muito esclarecidas, Teixeira Homem. De facto, quase que dispensava perguntas, mas voltando ao vosso aniversário e a esta sessão de homenagem a Mário Duarte, portanto, esta conferência está marcada para 30 de novembro próximo, penso que às 4 horas, onde?
No Salão da Antiga Junta de Freguesia da Vera Cruz, que fica ali em frente aos Bombeiros Novos. É um salão... não é muito grande, não é muito pequeno, portanto é um salão suficiente para nós nos podermos juntar e por isso, dado o interesse que eu acho que haverá sempre, porque Mário Duarte é uma referência, é de facto uma referência, as pessoas não fazem mais pequena ideia e têm até a ideia de que Mário Duarte foi só um desportista, mas Mário Duarte foi muito mais do que um desportista, foi jornalista, foi diretor de jornal, foi político, foi administrador do Conselho, foi até comissário de polícia, foi funcionário das finanças, quer dizer, há toda uma vida à volta de uma pessoa que as pessoas não conhecem porque o associam essencialmente à prática desportiva, que é verdade, porque foi de facto um pioneiro, foi uma pessoa um vanguardista, uma pessoa que ia muito mais à frente do que todos os outros, acompanhava o desporto e tinha uma ideia do desporto como uma prática saudável. Acompanhada, já agora só muito rapidamente, na altura, por volta de 1894, mais ou menos, fundou o Ginásio Aveirense. O Ginásio Aveirense, nessa época, só tinha praticamente o Ginásio Clube Português à sua frente. Os próprios jornais da altura referenciam isso. Portanto, está a ver a importância que o desporto assumiu aqui em Aveiro. Aveiro, o Ginásio Aveirense de Mário Duarte, tinha praticamente o Ginásio Clube Português como sombra, digamos assim, não é? Mas acho que sim, que seria importante. Eu gostaria imenso de ver, principalmente pela forma como penso que as pessoas não estão devidamente elucidadas, porque a pessoa que Mário Duarte é merece um reconhecimento que é importante dar-lhe. E um conhecimento até daquilo que ele foi. E por isso eu aguardo e espero que as pessoas compareçam e possam ter, porque depois daquilo nós teremos abertos para sessões de perguntas e de respostas, de esclarecimentos, de dúvidas que possa haver, e portanto será uma porta aberta para um conhecimento melhor e uma homenagem à pessoa que foi Mário Duarte.
E quem é que é o conferencista convidado? Se o há. Se há alguém convidado, permita-me assim a pergunta.
A partir disso, seria eu sou autor de um livro de biografia de Mário Duarte, que foi editado pela Câmara de 2012.
Ah, ótimo, então estamos a falar com o conferencista, não é?
Sim, exatamente, portanto eu serei um conferencista e também teremos a oportunidade de ter uma bisneta de Mário Duarte presente, que também deve dar ao seu testemunho relativamente à familiaridade e eventualmente coisas que ela também conhece da família.
Muito bem, excelente.
Vamos agora para o Francisco Messias, que é um historiógrafo aqui um aveirógrafo mais propriamente dito, e um conhecedor muito grande da história de Aveiro.
Sim, muito bem. Mesmo para terminar, Teixeira Homem, é claro, o Sporting Clube de Portugal, o núcleo de Aveiro, está nas redes sociais. Quem quiser obter, beber, enfim, permita-me a expressão, mais alguma informação, pode socorrer-se da vossa página no Facebook, por exemplo?
Certo. Nós temos tido a oportunidade de contactar um conjunto de pessoas que nos abordam exatamente através dessa página do Facebook. A página do Facebook é uma página de informação, de tudo aquilo que se faz e que se passa ao nível do núcleo e, portanto, pronto, isso é de facto uma forma de contacto, sim.
Muito bem, então estaremos atentos e disponíveis para o núcleo de Aveiro do Sporting Clube de Portugal na passagem do seu 26º aniversário, foi no passado dia 15, não é?
Foi no passado dia 15, exatamente.
Assinalaram a data e sim, estaremos atentos ao vosso percurso e ao vosso lado também. Eu, que sou um verdadeiro dragão, ao lado dos sportinguistas. Estou a brincar.
Se quiser tirar dúvidas, apareça.
Claro, claro que sim.
Com muito honra e prazer que teremos. Teremos o prazer de poder conversar. Poder conversar consigo.
Muito bem, igualmente, é recíproco. Muito obrigado, Teixeira Homem. Boa noite e boa semana.
Saudações lindinas.
Sim, saudações lindinas. Bem-vinda sempre. Obrigado e boa noite.
Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, boa noite.
Muito bem, esta realidade foram poucos minutos, mas penso que relevantes esta conversa com Teixeira Homem, que lidera o Sporting em Aveiro. Há uma conferência no contexto do 26º aniversário que vai homenagear Mário Duarte. A sessão é 30 deste mês, no final do mês, nesse dia, à tarde, às 4 horas. conferência merecerá, claro, a nossa atenção na informação Terra Nova. Sem mais demoras, daqui a bocadinho, recordo, vamos estar com o Pedro Martins, em direto de uma unidade hoteleira em Aveiro. Penso eu que há conversa, penso eu não, tenho a certeza, há conversa com o Presidente da Direção da Associação de Futebol de Aveiro, Herménio Pinho. Mas isso é daqui a bocadinho. Para já, vamos ouvir uma entrevista feita pelo nosso repórter, Fernando Borges, que conversou com o selecionador nacional de futebol de rua, colabora neste momento com o Beira-Mar, o Bruno Seco, que foi, como disse, entrevistado pelo Fernando Borges, neste contexto, e é essa entrevista que vamos partilhar agora consigo nos próximos minutos. Voltamos daqui a nada, depois desta entrevista do Fernando Borges ao Bruno Seco, recordo, selecionador nacional de futebol de rua, colabora agora na área da psicologia desportiva, com o Beira-Mar, que compete no Campeonato de Portugal em futebol. Fica este registro.
É uma ligação como selecionador de futebol de rua. Desconheço se ainda se mantém o projeto.
Mantém. Ou seja, o futebol de rua, para mim, é o projeto prioritário, número um.
E já é um projeto e já é um selecionador há quantos anos, para quem não conhece?
Desde 2011. Ou seja, já este ano, 2019, fiz o meu nono Campeonato do Mundo.
Com bons e maus resultados pelo meio.
Eu considero que são todos bons. São os espectáveis, não.
O facto de participarem já é um bom motivo para participar, não é?
Já é um bom motivo e os resultados são bons na minha maneira de ver, porque participam sempre 48 países e nós ao longo destes anos mantivemos-nos sempre entre o terceiro e o sexto. O pior foi o sexto lugar, o melhor foi o terceiro, em que o objetivo é o primeiro, mas ainda não foi alcançado.
Cá em Portugal já decorreu algum?
Não. Cá ainda não. E não vejo planos nesse...
Falta apoios, falta.
Falta. Implica muito dinheiro, implica o apoio do governo, implica muita coisa e Portugal não me parece que tenha condições para receber tanta gente.
Entretanto, um add-on, o Muda o Teu Jogo, que projeto é esse?
Ora, o Muda o Teu Jogo é um projeto de treino mental, é um projeto de capacitação de pessoas e de equipas, ou seja, basicamente o que nós fazemos no futebol de rua, começamos a fazer isto de uma maneira privada, em que visa, segundo o nosso lema, fazer todas as pessoas que nos procuram capitães da sua própria vida. Ou seja, em vez de ser a cabeça a mandar neles, serão eles a mandar na sua própria cabeça para terem o poder sobre si.
E a vida cada um não é só desporto, não é?
Não, isto não é só para atletas. Ou seja, isto é construção pessoal, é construção de pessoas e construção de equipas, independentemente de serem atletas ou equipas desportivas ou não. E serve para construir mesmo pessoas. Nós damos garantia vitalícia, porque a partir do momento em que algo está construído, dificilmente se volta a destruir.
Construir barreiras mentais e ultrapassar a mente é complicado, não é?
É complicado.
Dominar a mente.
É complicado, mas é, como tudo na vida, um processo. É possível. Existem 1.500 pessoas que já o fizeram. O Cristiano Ronaldo é o maior exemplo disso, não enquanto atleta, mas enquanto pessoa. Ou seja, ele construiu-se, ele fez a cabeça dele. A cabeça dele é que o levou a superar-se diariamente. E isso é possível, desde que a pessoa sinta que precisa de ajuda para conseguir isso. Porque há muitas pessoas que se focam no negativo, nas críticas, em palavras destrutivas, em que acham que não precisam de ajuda nenhuma. Mas, se percebermos, e se as pessoas tiverem a humildade o suficiente de quererem ser melhores do que aquilo que já são, vão perceber facilmente que treinar a cabeça é um poder gigante que nós podemos ter.
Para atingir estes objetivos, há aqui um pouco de autodidata. Como é que surgiu este projeto? Há aqui alguma formação? Ou isto surgiu do mero know-how próprio e iniciativa de querer aprofundar este tema?
É o conjunto das duas. Ou seja, existia a experiência, uma experiência larga a lidar com pessoas. Ou seja, 9 anos de futebol de rua, todos os anos até construir uma equipa diferente, porque os jogadores só podem uma vez. 14 anos a trabalhar num estabelecimento prisional. 20 anos como treinador de formação, em que convivo com muitas crianças e muitos pais de crianças. E a experiência estava lá, o saber fazer estava lá. Mas no nosso país o saber fazer não chega. É preciso provar que se tem competências e habilitações para fazer. E então, devido a isso, fui tirar certificações de PNL, Programação Neurolinguística, e a Certificação Internacional de Coaching, que me permite exercer a função que eu desempenho atual, que é treinador mental.
Temos uma ferramenta preciosa, a internet. Na internet está tudo e nessa área há muito para desbravar também.
Há muito para desbravar, mas também há muito lixo. E é preciso saber escolher. E eu continuo a dizer, e houve uma frase do Mourinho que me marcou muito, que é: eu posso dar o meu plano anual, os planos de treinos a qualquer pessoa, que ela não vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. E pode-se guiar exatamente pelo mesmo guião. Porque isso tem a ver com a paixão que se mete no trabalho, o gosto que se mete no trabalho. E eu acredito que nós só seremos realmente bons, verdadeiramente bons, excelentes, naquilo em que nós fizermos trabalharmos de graça. Não estou a dizer que trabalhemos de graça. Mas naquilo em que nós pensamos assim, eu faria isto de graça, se tivesse muito dinheiro, faria isto de graça, é nesse ponto, nesse aspecto, que nós vamos ser realmente bons.
Falou no Mourinho, mais valido Mourinho não é propriamente no aspecto tático, o aspecto mental é muito mais importante.
Sem dúvida.
E o sucesso vem daí.
Sem dúvida, eu acredito que sim.
A forma como motiva as equipas.
Eu acredito que sim, ou seja, não é só daí, mas também daí. Ou seja, eu acredito que a construção implica vários pontos, vários aspectos, várias valências. Para uma equipa, é preciso desenvolver os talentos, cada talento individualmente, e é preciso desenvolver a ligação entre esses talentos. Eu acredito que uma equipa se forma bem, começando no recrutamento, passando para a potencialização dos talentos, e no terceiro passo é a ligação entre os talentos. Enquanto que numa pessoa, por exemplo, num atleta, as valências todas importantes, físicas, mentais, táticas, psicológicas, emocionais, acredito que sim, mas acredito piamente que a mental é um bocadinho aquilo que diferencia os jogadores de topo. Ou seja, todos os jogadores de topo das grandes ligas estão bem preparados fisicamente, têm perfeitas noções táticas. O que diferencia uns dos outros, na minha maneira de ver, é mesmo o aspecto mental. É o querer muito.
Estes jogadores de topo, todos têm essa preparação mental, ou não?
Não sei, sinceramente não sei. Acredito que muitos tenham, sei que muitos tenham.
Depende da dimensão dos clubes também, se têm esse tipo de preparação ou não, não é?
Mas isso também é há clubes que já têm isso, portanto, na sua própria estrutura. Mas isto é como tudo. Todos os clubes têm, sei lá, um preparador físico, e não é por causa disso que os atletas deixam de ir ao ginásio por conta deles, de ter um PT por conta deles, de ter um nutricionista por conta deles. Tudo depende daquilo realmente em que uma pessoa quer trabalhar, se quer esforçar, para poder se superar.
Ainda abordando a questão mental, agora também um novo projeto, uma ligação ao Beira-Mar. Curiosamente, este fim de semana o Beira-Mar importou o jogo. Para já esse trabalho ainda é muito recente e ainda não está a dar frutos.
Sim, sim. Ou seja, como eu disse há um bocadinho, tudo na vida é um processo. Não é? E tal como uma pessoa que não está em boa forma física, se procurar um PT, o PT não vai pôr em boa forma física num dia ou em dois ou numa semana. É um processo, é um caminho que terá que se fazer. E em relação ao treino mental é exatamente a mesma coisa. Em relação ao Beira-Mar, é um projeto novo, é um projeto recente, começou a semana passada. Se há coisa que eu estou grato e agradecido, foi o convite que me fizeram. Não esperava, sinceramente, não esperava ir para lá, mas é um grande desafio e eu estou disposto, disponível, para ajudar. Ou seja, dentro daquilo que é a minha experiência, que são os meus conhecimentos, farei tudo o que estiver ao meu alcance para poder ajudar o Beira-Mar a alcançar este sonho, este ano, o da subida.
Cada jogador per si tem a sua personalidade própria, tem os seus altos e baixos, tem as suas fraquezas e virtudes. Trabalhar isso em conjunto e criar um grupo coeso e estável mentalmente é também uma tarefa dura.
É dura, mas simples, na minha maneira de ver. E eu, quando olho para eles, para os jogadores do Beira-Mar, eu não olho para eles como jogadores, eu não os vejo como jogadores, eu vejo como pessoas. Ver como jogadores tem a ver com outros colegas meus da equipa técnica, nomeadamente como o Ricardo Sousa, o Cílio ou o Nuno Troia. Eu vejo como pessoas e a mim o que me preocupa é construí-los enquanto pessoas, porque se eles estiverem bem resolvidos, bem alinhados com eles próprios enquanto pessoas, isso vai transparecer no campo, vai fazer o transfer para dentro do campo e serão certamente melhores jogadores, melhores pais, melhores filhos, melhores namorados, melhores maridos, o que quer que seja. Portanto, eu construo pessoas e equipas, independentemente do que sejam.
Trabalhar o erro com cada um também é uma área que é difícil de motivar e de ultrapassar.
O erro, normalmente, o erro e o medo são os dois vírus maiores que nos impedem de avançar. Também. Então esse aí é gigantesco. Porque eu acredito que o que nos impede de avançar, o que nos impede de nos superarmos, não é aquilo que nós somos, mas é aquilo que nós achamos que não somos. Aquilo que nós achamos que não temos capacidade para fazer, que não somos tão bons como os outros, isso aí é
que não somos capazes.
Que não somos capazes, exatamente. Isso aí é o pior vírus que nós temos na nossa cabeça.
É uma questão também de autoestima, por vezes. Autoestima também entra aí muito.
Eu acredito que a autoestima é a base de tudo. A autoestima é a base da paz de espírito. Quem não tiver uma boa autoestima não tem uma boa paz de espírito. Não tem uma boa confiança, não tem uma boa autoimagem. E eu continuo a dizer, eu digo isso a todos os meus atletas, e quando eu digo atletas de treino mental, que a autoestima é a base. E nós somos a única pessoa com quem passamos 24 horas por dia. Se nós não gostarmos de nós próprios, que ganda seca que serão os nossos dias, estar 24 horas por dia com uma pessoa que nós não gostamos, com uma pessoa que nós não admiramos, com uma pessoa que nós não respeitamos. Se estamos 24 horas connosco, nós temos que ser os nossos ídolos, temos que ser os nossos fãs, temos que ser tudo para nós. E depois vêm os outros. E aqueles que gostarem de nós gostam, os que não gostarem de nós, paciência, estão no direito deles e nós não podemos fazer nada para interferir com isso. Agora, uma coisa é certa, temos que ser genuínos e estar bem com a nossa consciência, porque é com ela que passamos dia após dia após dia.
Em off, falámos há dias que existe uma situação que se chama gatilhos mentais. O que é isso, gatilhos mentais?
Gatilho mental são as chamadas âncoras mentais, ou seja, é algo que nos faz levar para o estado emocional que nós queremos estar. Se nós queremos estar confiantes, utilizamos um gatilho mental, uma âncora, para nos levar para esse estado mental. Se queremos estar tranquilos, exatamente a mesma coisa. E gatilhos mentais são pensamentos, são gestos, são atitudes que nós tomamos que nos levam para o estado emocional que pretendemos estar. Todos os atletas têm gatilhos mentais, por exemplo, sei lá, exemplos de gatilhos mentais, os jogadores de futebol são entrarem no campo com o pé direito, benzerem-se quando estão dentro do campo, darem três saltinhos, tudo isso são gatilhos. Para quê? Para dizer assim, neste momento estou a entrar em campo, todo o resto do mundo não existe. E isso aí, querem acreditem, quer não acreditem, resulta, temos milhões de exemplos de atletas de alta competição que resulta, de políticos, que é um gesto que tem que ser treinado, que tem que ser repetido, 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 em que se vai tornar automático. E o maior exemplo que eu dou sempre é quando chegamos a uma igreja, benzemos-nos. E quando nos benzemos, isso significa que estamos a passar a mensagem à nossa cabeça, estás a entrar num sítio religioso, prepara-te que vais passar agora para a tua inteligência espiritual.
E que tem que ter uma postura para aquele contexto.
Exatamente. E o corpo obedece. Automaticamente o corpo obedece.
E no suporte esses gatilhos servem para criar a postura, criar o foco naquilo que está a fazer.
É mesmo isso, ou seja, e todos funcionarem no mesmo conjunto, da mesma maneira, todos em sintonia. Por exemplo, gatilhos mentais, o maior exemplo também, dos maiores exemplos é, se para os religiosos, quem chega ao santuário de Fátima e se benze, não é preciso mandar calar ninguém. Estão lá milhões de pessoas e está tudo em silêncio. Porquê? Porque toda a gente sabe o estado emocional em que tem que estar. E isso aí é o trabalho, é o dos trabalhos que o treino mental mais faz, é pôr um grupo de indivíduos em sintonia, de forma que possam construir uma equipa.
No desporto e no futebol, lidar com vitória e com derrota são dois estados de espírito diferentes, ou poderá ser o mesmo estado de espírito, só com dimensões diferentes?
Eu, em relação às vitórias e às derrotas, tenho uma perspectiva muito pessoal, que é, tanto uma como a outra são efêmeros, passam. Quer percamos um jogo, quer ganhamos um jogo, passou. E eu tenho um grande gatilho mental, uma âncora minha, que eu siga. Ou seja, eu digo a mim próprio a palavra siga 1000 vezes por dia. Correu bem, siga. Correu mal, siga. Avança. Não nos faz perder tempo, não nos faz parar no tempo, não nos faz, se formos os maiores do mundo, não nos faz ficar ali a adorar-nos eternamente. Se formos os piores do mundo, que também nunca somos, não nos faz ficar ali com o mesmo pensamento negativo repetidamente na nossa cabeça.
Até porque a nossa memória é volátil, não é?
E vai ser seletiva.
Se calhar há um mês, onde lembramos o que é que fizemos no mesmo espaço e na mesma altura, não é?
Certinho, é verdade. Portanto, e falando em gatilhos, volto a repetir que para mim esse é o gatilho mental mais forte, que eu siga, é mesmo, avança, segue.
Não há que repisar os erros, nem valorizar em demasia os ganhos e as conquistas que fez.
Eu acho que sim. Eu acho que um dos maiores segredos da vida é o equilíbrio em tudo. Nós podemos fazer tudo sem deixar de fazer nada, desde que esteja de uma forma equilibrada. E eu continuo a achar que, repetindo, que como um processo que é a vida em si, como um processo que é, vamos ter altos, baixos, derrotas, vitórias, tristezas, o ideal, na minha maneira de ver, é fazer sempre o mesmo caminho, com a mesma passada, com a mesma atitude, vencedora, ganhadora, contornando obstáculos, mas nunca valorizando acontecimentos que nos marcaram pela positiva ou negativa. Se forem pela negativa, é arrumá-los. Se forem pela positiva, é guardar um pequeno troféu, uma pequena lembrança, colocar no nosso altar e siga.
Se o Birma porventura não tiver bons resultados esportivos, isso não pode ser responsabilidade por isso. Isso são situações diferentes, não é? Uma coisa é o rendimento da equipa, outra coisa é o ganho e o que este trabalho vai propiciar a cada jogador.
Não, claro que terei que ser responsabilizado. Se correr mal, terei que ser responsabilizado. Se correr bem, terei que ser valorizado. Eu, toda a equipa técnica, todos os jogadores, desde o roupeiro ao presidente, a toda a gente. Portanto, nós funcionamos como um todo. E, como alguém disse, o todo é muito mais forte que a soma das partes. Se tivermos sucesso, o valor é de todos. Se não alcançarmos o sucesso, ainda A responsabilidade também é de todos, logicamente.
Até que ponto é que isto pode influenciar o facto do jogador ou marcar o penalti não falhar ou estar confiante em marcar?
Tem toda a influência, desde que seja treinada. Ou seja, ninguém pode esperar nunca treinar um pensamento e quando chega ali ao momento da aflição, que normalmente as pessoas chamam por Deus, mesmo aquelas que nem acreditam nele, só nos momentos da aflição é que chamam, aí provavelmente não resultará. Agora, se for um gesto treinado, um pensamento treinado, uma rotina, repetição atrás de repetição, 99% de certeza que o penalti será muito mais fácil de entrar se estiver visualizado na nossa cabeça, se soubermos onde vamos colocar a bola, como vamos colocar a bola, se analisarmos tudo à nossa volta, do que chegar lá simplesmente, bater um penalti sem pensamento prévio nenhum.
Mas também pode haver méritos do outro lado, né? O guarda-redes pode ter méritos até ser bem marcado e o guarda-redes defender.
E nós muitas vezes esquecemos-nos de dar os parabéns a quem nos ganha. Nós esquecemos-nos de dar o mérito a quem nos ganha. E normalmente gostamos sempre de arranjar desculpas, que não passam de desculpas, para justificar os nossos fracassos. Por norma, as pessoas não assumem a sua responsabilidade. Se alguém perdeu é porque estava chuva, porque estava o árbitro, porque estava qualquer coisa. Nunca ou muito dificilmente se faz dar mérito ao adversário. Ainda hoje li no Diário de Aveiro o Ricardo Sousa a falar, a dizer que o Oliveira do Hospital marcou um golo, o 2-2, em que o mérito é todo deles. Portanto, a bola veio, um grande golo, nada a fazer e aceitar, dar os parabéns e seguir em frente.
Muito bem, e essas declarações do Ricardo Sousa podem ser ouvidas aqui na Terra Nova daqui a bocadinho. Ouvimos o Bruno Seco, entrevistado pelo Fernando Borges, é o selecionador nacional de futebol de rua e colabora neste momento com o Beira-Mar e falo-lhe de futebol, o Beira-Mar no Campeonato de Portugal. Fazemos aqui uma inflexãozinha, falando-lhe de handball agora. Temos ao telefone o homem que lidera o Ilha Handball Clube há quase 3 décadas. Manuel Almeida Oliveira está ao telefone. Muito boa noite, obrigado pelo seu tempo.
Boa noite.
Estamos aqui para falar, claro, do Ilha Handball Clube um bocadinho. Este ano o IAC está sem uma das suas equipas emblemáticas das últimas épocas, a equipa de handball sénior feminino, não é?
Sim, o Ilha Handball Clube teve nos últimos anos uma equipa feminina forte, mas que por vezes isso só não chega porque o clube é pobre e não pode ter as coisas que teve, não é? Entretanto, este ano que queríamos continuar, mas noutros modos, acabámos por começar os treinos, fui contratar um treinador que vinha quase de Gaia. E, por fim, passado alguns tempos, de alguns treinos, as miúdas começaram a desaparecer e, portanto, deixamos de ter equipa.
Não tinham vínculo ao IAC, era isso, as atletas?
Exatamente.
E lamenta esta situação, claro, Sra. Manuela.
Lamento, e eu cheguei a dizer que comigo elas nunca mais voltariam ao Ilha ou ao clube e, portanto, com certeza só íamos ter séniores femininos quando chegassem lá. As atletas da formação lá a este patamar, não é?
Porquê é que as atletas abandonaram o clube? Pergunto.
Ah, porque algumas já se tinham comprometido com outros clubes quando foi no final da época, não é? E as que ficaram é que me pediram para ficar e arranjar-se uma equipa. Portanto, começámos a arranjar a equipa. Só que, claro, como as brasileiras eram a equipa, faziam parte da equipa, era quase a equipa inteira brasileira, não é? As portuguesas depois ficaram poucas, ficaram umas 6. Ficaram 6 atletas, mas depois arranjaram-se mais uns atletas, não eram muitas, eram 13. Na altura começaram os treinos. Mas nós estávamos a ver que agora em janeiro, com certeza, muitos clubes que contrataram muitas atletas, elas não se podem manter nesses clubes e iam buscá-las para formar, para ser mais fortes, não é? É claro que não era para se disputar campeonatos como o ano passado andámos a fazer, que chegámos a estar em primeiro lugar e só perdemos para o terceiro lugar nas 2 últimas jornadas, porque isto também era...
Com o Benfica, não foi? Penso que o adversário era o Benfica, não era?
E o ABC de Braga.
E o ABC de Braga, exatamente.
O ABC de Braga foi campeão nacional.
Claro. E então a equipa desfez-se, a equipa que estava a preparar para este ano, desfez-se, definitivamente.
Desfez-se, exatamente, com alguma mágoa, porque nós tínhamos, de facto, dito que era para continuar, não é? Porque eu não gosto de ter uma equipa e depois, por qualquer razão, se nós não podemos, lá está, ter uma equipa para disputar o campeonato e sermos campeões, ao menos para manter, não é? mas não foi possível, pronto, não foi possível. E nestes últimos tempos deixaram de treinar e acabou a equipa, não é?
Muito bem, eu acredito, permita-me a expressão, o IAC pode renascer em termos de handball sénior feminino, não é? Na próxima época, tem essa expectativa ou não?
Vamos ver.
Já agora, porquê de se investir em tantas atletas brasileiras? Fazem a diferença em campo, é isso?
Olha, não foi nós investirmos. Tivemos um diretor, mas diretor que era só estar nos jogos, não era diretor da direção. Mas chama-se diretor porque se inscrevemos as pessoas como diretoras na federação e, portanto, eram diretores. Mas tinha uma ideia que ia chegar lá muito rapidamente acima e quando damos conta estavam cá pessoas do Brasil que nós nunca tínhamos, a direção nunca tinha dado autorização para isso, não é? E, portanto, a época anterior foi uma época que nos deixou bastante magoados em termos monetários, porque para manter aqui eram 8 brasileiras a comer e a ver e, portanto, ter casa, o clube a pagar-lhe, ser muito caro, não é? Muito caro. Eu gosto de andar no handball há 34 ou 36 anos, mais ou menos, e gostei sempre de andar com os pés bem assentos na terra, saber até onde posso ir, onde não posso ir, e neste ano, desde o ano passado, portanto, eu fiquei um pouco desiludido por muitas coisas que se passaram, não é?
Compreendo. Portanto, dificilmente voltará a investir em atletas brasileiras, permita-me a expressão.
Não quer dizer que não exista.
Mas com mais cuidado.
É uma quantidade que o clube pagava um valor de todos os meses para se poder ficar a manter e mais a mais sem nós darmos autorização. Ele é que se meteu nisso, que eu tive depois de mandar embora, porque senão era capaz de... Sei lá onde é que chegava o clube, não é?
Compreendo. E agora está numa fase de refundação, permita-me a expressão?
Nós estamos agora numa fase de... Começamos com o Dr. Eli Maia, está à frente da equipa sénior masculina, e estamos a fazer um projeto para 4 anos. E vamos devagar, não temos pressa, a ver se... De facto, as coisas melhoram no aspecto esportivo e outras, porque enquanto eu tive... O meu filho andava sempre bem, não é? Andava sempre na segunda divisão, nunca dissemos. Depois as coisas começaram a correr mal e agora eu quero ver se o Dr. Eli Maia vai chegar a equipa lá acima. Já me disse que dentro de 3 anos, 4 anos, a gente vai para lá cima, não é?
São Manuel Oliveira, não se emocione. O seu filho estará sempre na nossa memória. E aqui até o entrevistámos em diferentes ocasiões na Terra Nova. Não chore, tá? Vamos pôr um sorriso e confiança no futuro, tá bem?
Tá.
Muito bem, São Manuel Almeida Oliveira. O 28 anos na liderança do Ilha Handball Clube. Uma última pergunta. Continua com força e vontade de trabalhar em prol do handball na região. Faço-lhe a pergunta.
Com certeza, eu continuo a ter vontade de trabalhar, agora tenho pessoas que me estão a ajudar, portanto, a parte da direção antigamente, e até há bem pouco tempo praticamente era eu, agora não, nesta nova direção que tenho já há pessoas a ajudar, já sabem, pronto, eu estou a contar com elas e elas comigo, com certeza, mas também já lhe disse aos sócios, se quiserem... formar uma nova direção, eu fico na retaguarda e eles ficam na direção, que eu não tenho problemas nisso. Só que eles não querem, não é? Não querem.
Muito bem. O nosso tempo está a terminar. Falámos, aliás, um bocadinho do Ilha Handball Clube, um clube emblemático na prática do handball. Naturalmente continuará com força e a defender a modalidade. Sou Manuel Almeida Oliveira, obrigado pelo seu exemplo, pela sua tenacidade e pelo seu esforço em prol de, digamos, do handball e do associativismo, que Exatamente. Sobrevive graças a pessoas como o senhor, sem dúvida.
Tá. Muito obrigado.
Obrigado eu também pelas suas palavras e pelo seu exemplo.
Obrigado.
Aí está, a realidade do Ilha Handball Clube, também em destaque nesta emissão segunda parte da Terra Nova. O nosso tempo está, enfim, a esgotar-se. Anunciei há bocadinho uma entrevista a Herménio Pinho, o Presidente da Direção da Associação de Futebol de Aveiro, mas por um imprevisto, um imponderável de última hora, não é possível de todo esse momento de entrevista. Claro que outras oportunidades surgirão noutras emissões de segunda parte da Terra Nova. Para já, ou por agora, vamos olhar para o que foi notícia no fim de semana, reportando-me, já que falamos de handball, também ao São Bernardo, mantém o segundo lugar na Zona 2 da 2ª Divisão Nacional, venceu o Sismaria, 27-23, continua na perseguição ao líder, Sanjuanense, que venceu o Mafra, 35-18, em Mafra. O Estarreja ganhou ao Benavente e também segue entre os primeiros na corrida pelo apuramento para a fase final do campeonato. Quanto ao Alavarium, ganhou à Juvelis, 22-26, ganhou lá em Leiria, vitória do Alavarium perante a formação leiriense. No basquetebol, o Iliabon perdeu na deslocação aos Açores, jogou com o Lusitânia em jogo da Liga Nacional. A equipa ilhavense, que surpreendeu nas primeiras jornadas, vive agora uma série de 3 jogos a perder, derrota em Angra do Heroísmo, 106-79. A equipa de Ilhavo, que defendia bem e não prometia muitos pontos aos adversários, sofreu neste jogo mais de 100. A Ovarense perdeu no pavilhão do Cabo Madeira, o Jogueira perdeu com o Sporting e o Futebol Clube do Porto venceu o Vitória de Guimarães, mantendo assim a liderança invicta no campeonato. No futebol, o Gafanha, na divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro, foi eliminado da Taça do Distrito. O Gafanha, que compete na divisão de elite, dizia, foi eliminado da Taça do Distrito pelo Fermedo, equipa da 2ª Divisão. A competição, como se sabe, é organizada pela Associação de Futebol de Aveiro. A equipa gafanhense perdeu no desempate por penaltis, 6-5, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, em jogo realizado no Complexo Desportivo da Gafanha de Nazaré. Por sua vez, o Sporting da Vista Alegre venceu no campo do Quinta de Paramos, 3-1, e apurou-se para a terceira eliminatória da Taça do Distrito. Todos os resultados da segunda ronda da Taça podem ser conferidos no site Terra Nova. O Beira-Mar empatou 2-2 em Oliveira do Hospital, em jogo da jornada 11 do Campeonato de Portugal, Série C. Os golos da equipa aveirense foram marcados por Adson e Cissé aos 39 e 61 minutos. Frank e David Brás aos 56 e 90 mais 3 fizeram os golos da equipa do Oliveira do Hospital. Ricardo Sousa, treinador do Beira-Mar, destacou a resposta da sua equipa em campo. Disse que não ganhou por uma unha negra. Os golos que têm tirado pontos ao Beira-Mar, os golos dos adversários que têm tirado pontos ao Beira-Mar têm sido grandes golos. Mais uma vez, a equipa do Oliveira do Hospital é disso exemplo. Empatou o jogo com um remate a mais de 30 metros da baliza e o técnico do Beira-Mar, claro, lamentou isso. É a entrevista de Ricardo Sousa à reportagem Terra Nova que nós vamos recuperar agora.
Jogo extremamente difícil. Um Oliveira do Hospital que ainda não tinha perdido este ano. Teve um minuto de averbar a primeira derrota em casa. Infelizmente, temos sim vindo sinais de grandes golos das equipas adversárias. É mais um golo de levantar um estádio. Não há tática que consiga resolver isso, não há trabalho que consiga resolver isso. É um remate a 30 metros da baliza, indefensável. Peca por nos tirar 2 pontos, mas não posso dizer apontar o dedo à minha equipa. A minha equipa tentou, a minha equipa lutou, independentemente de ser um sintético difícil, não estarmos habituados a estes campos. Já vieram aqui outras equipas praiense, na minha opinião, das melhores equipas desta série, e também não passaram cá. Tivemos um minuto e conseguir, depois de uma exibição boa, uma exibição sólida, de não termos permitido muitos lances de golo da equipa adversária. Todos os lances de golo da equipa adversária acabaram por ser lances de bola parada, porque tem uma equipa com uma estatura muito grande.
Eu ia-te perguntar isso, Ricardo. O Beira-Mar tem sofrido muitos lances, muitos golos de bola parada. O que é possível fazer para contrariar isso? Porque tem sido, se calhar, a grande pecha do Beira-Mar quando sofre golos é precisamente bola parada.
É a nossa estatura. Nós já sabíamos no início da época uma das nossas nuances era as bolas paradas, não éramos muito fortes, não pela agressividade, não por atacar, não por não treinar, mas pela estatura dos meus jogadores. Trabalhamos ida afincadamente para ser impossível isso acontecer. Hoje não marcaram, criaram-nos algumas dificuldades, a malta defendeu-se bem, mas é como eu digo, o jogo ficou marcado por um grande golo aos 93 minutos que nos tirou 2 pontos, mas não nos afasta nas nossas pretensões de continuarmos na luta pelos pelos lugares cimeiros, porque, como eu disse, a partir do momento em que nos deixam incluir na luta, nós não vamos dizer que não. Agradecer mais uma vez a presença dos adeptos aurinegros no estádio, num dia em que Portugal jogava às 2 da tarde. Um dia chuvoso, uma deslocação difícil de 1 hora e meia de carro. Tivemos muita gente do Beira-Mar a aplaudir e a dar-nos força para nós conseguirmos um resultado melhor. Depois do jogo acabar, a maneira como nos receberam, depois de nós sofremos um golo quase a acabar, sentiram que nós dignificamos o emblema que temos ao peito, e é assim que nós queremos continuar humildes na busca do nosso sonho, porque nós trabalhamos muito para conseguirmos aquilo que queremos.
Muito bem, obrigado, Ricardo. Já agora, Portugal, tu foste internacional por Portugal, Portugal está na fase final do Europeu, também como é que vês isso como ex-internacional, filho de ex-internacional, pai de internacional?
Eu ficava triste se não visse. Acho que era uma obrigação da nossa seleção estar presente na fase final. Felizmente, independentemente das dificuldades iniciais, conseguimos ombrear e muito bem, e conseguimos estar nesta fase. Agora é o Fernando Santos continuar a trabalhar, porque estes grupos de jogadores têm um grupo de jogadores que já nos deram uma alegria muito grande, independentemente da dificuldade que tenha, vamos esperar que eles nos possam dar outra.
Muito bem, a entrevista de Ricardo Sousa, ou é Ricardo Sousa, feita no final do jogo em Oliveira do Hospital, que a equipa do Beira-Mar empatou 2-2, mesmo no fim. O técnico Miguel Valença falou assim à reportagem Terra Nova.
Chegámos com mérito, na minha opinião, ao empate. Ok, foi um golo bom ao estádio, como disse, mas acho que a minha equipa durante todo o jogo jogou olhos nos olhos contra um candidato, na minha opinião, contra a melhor equipa em termos de jogo jogado da série, muito bem orientada pelo Ricardo, com bons executantes, que os jogadores passaram na primeira e segunda liga. Neste campeonato também faz um bocadinho a diferença, mas acho que dentro das nossas armas, acho que tentámos criar o máximo perigo à equipa do Beira-Mar. O que certo, fomos felizes no último minuto, mas temos mais oportunidades para fazer. Penso que o Beira-Mar, se na primeira parte tem 2 remates à baliza, consegue um golo. Na segunda parte tem 4, consegue um golo numa transição muito bem feita, com um passo soberbo do Fábio, isolado o Isaac, que depois o Marreis defende e a bola ressalta para a cabeça do Isaac. Mas nunca desacreditámos, mexi também com o intuito de que conseguimos pôr mais gente dentro da área para termos cruzamentos por fora. Sabíamos que hoje também tínhamos que parar o jogo interior do Beira-Mar, ou melhor, tentar que eles não conseguissem criar as equilíbrios no nosso último terço, de maneira a não criar-nos perigo. Conseguimos, quase ao longo do encontro todo, e fomos criando superioridade também por fora, que é esse o nosso objetivo, para teres muitos cruzamentos, muita gente também na área, para tentar fazer, para finalizar. Fomos felizes hoje, não temos sido, é um facto, mas a minha equipa está de parabéns pela entrega, pela entreajuda e espírito que conseguimos até ao fim.
Qual é o segredo para ser invencível em casa? Um terreno difícil, também é sintético, mas não será só para aí, é também a organização defensiva.
Sim, ouça, nós temos 2 derrotas fora, no Fátima e no Torriense. No Torriense perdemos 4-1, sofremos o 3-1 aos 88 e 4-1 aos 93. Sofremos na primeira parte, no último minuto da primeira parte, o 2-1. Falhamos um penalti e mandamos 3 bolas às costas da segunda parte. Nós somos uma equipa que mudámos aqui um bocadinho de paradigma. No passado fizemos uma grande época, jogámos principalmente mais em transição, bloco médio-baixo, para explorar as costas da equipa contrária. Este ano não. Temos mais qualidade individual, temos mais qualidade coletiva e assumimos o jogo olhos nos olhos, principalmente em casa. Em casa sabemos que é muito difícil quem cá vem jogar no sintético, dimensões um bocadinho mais reduzidas, mas é como eu digo, queremos jogar...
São as duas armas também.
Sim, também porque na semana passada fomos ao Fátima, um Real Bato excelente, contra uma equipa muito adulta, criando-nos muitas dificuldades, sofremos 2 golos, 2 erros nossos, mas também não nos adaptámos bem à relva. Ou seja, isto é temos que criar as nossas armas dentro de casa, e é aquilo que nós queremos, fazer da nossa casa fortaleza, para que também nos alavanque para os jogos fora. Agora queremos olho no olho, seja em casa, seja fora, com toda a gente.
Mas agora, os objetivos da equipa do Oliveira do Hospital?
Primeiro é a manutenção. E os meus jogadores têm noção disso, a direção também. Ficámos um lugar acima da manutenção, grande época. Mas nós somos muito ambiciosos. Nós temos um grupo que se recheia de qualidade, com grandes, digo homens, mas miúdos, 22, 23, 20 anos, com gente nova, mas que gente quer chegar aos patamares profissionais. Eles querem, eu quero, nós estamos a trabalhar para esses objetivos.
Miguel Valença, treinador do Oliveira do Hospital, que empatou 2-2 com o Beira-Mar. E assim encerramos o programa, segunda parte, quando estou a olhar para o relógio e vejo que faltam 7 minutos para a hora certa. Agradeço a atenção que nos dispensaram. Boa noite e boa semana.
Às segundas debatemos. Damos voz, temos opinião. Somos nós.
Segundas às 7, segunda parte em 60 minutos.
Terra Nova.
Até ontem só queria beijar na boca, vida louca e bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro sem norte nem sul.